tiranos, a gente pode tudo. Quem são vocês para ousar tocar no nosso poder e questionar quão bem nós queremos vocês? Mas a verdade é que isso cansou. Isso expõe essa barbárie que o Brasil vive. Enquanto nós não mostrarmos a força enquanto população civil, nós continuaremos assistindo inertes esse tipo de ação, me perdoe a palavra, patética, onde semideuses simplesmente se acham no direito de comandar a máquina pública. Porque quando o Estado é algo abstrato, você não tem a quem culpar. Só que agora esse Estado tem nome e tem CPF. E é fácil apontar quem está com indícios de envolvimento em tudo isso. E aí sim, nós temos nomes e CPFs para pressionar. Portanto, chega de achar que são semideuses e que devem comandar as nossas vidas. Nós não queremos.
Pois é, mas a partir dessa manifestação do Senado Federal, né, por meio do colegiado e observando os tópicos descritos nesse relatório, deixa eu passar para o Cristiano Beraldo. Dá para a gente esperar o início de uma nova fase ou o primeiro passo em direção a alguma coisa que será feita pelo Congresso? Muitos mencionam a possibilidade de abertura de processo de impedimento contra ministros. Inclusive, há essa menção, né, que ministros teriam cometido atos que justificariam a abertura de processos de impedimento no Senado Federal. Dá para a gente esperar um passo adiante, one step ahead, como se fala na língua inglesa, em relação ao Senado, quando observa e monitora o Senado Federal, o Supremo Tribunal Federal?
Caniato, não falta motivo e não falta pedido que se acumulam, aliás, são pedidos que se acumulam na mesa ou na gaveta, no fundinho da gaveta do presidente do Senado Federal. Ele não coloca para andar. Nós não precisávamos ter um relatório da CPI do crime organizado falando isso. É uma estratégia, muda ali um pouco a dinâmica e tal, mas por fim, continua precisando dos votos e a gente está assistindo a um Senado que vai se curvando às vontades do presidente que eles elegeram, como se tivessem ali uma figura poderosa da qual as suas vidas políticas, alguns, talvez até mais do que isso, dependam do presidente do Senado. E aí eu queria dizer que concordo com essa frustração do Musa. E ele tem toda a razão em colocar que a atitude que vem sendo tomada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, elas não são apenas frustrantes, algumas revoltantes, outras vários consideram ilegais, mas elas destroem o equilíbrio entre os poderes e o mais absurdo para mim é assistir que os outros poderes estão de braços cruzados no fim do dia. Eles não estão fazendo aquilo que a população os elegeu para fazer. E essas pessoas estão ali, foram eleitas, receberam os votos para estar ali e agora fecham os olhos, deitam a cabeça no travesseiro e dormem vendo toda essa esculhambação que existe no país hoje. Isso é inaceitável. A população precisa compreender que o seu voto tem consequência e a consequência é justamente esta falta de representatividade na esfera do Congresso Nacional e da Presidência da República. As pessoas que ali estão deveriam compartilhar dos nossos desejos, almejar conquistar aquilo que nós, como sociedade, buscamos. Mas eles dão demonstrações diárias de que eles não estão ali colocando isso como prioridade. Se nós observarmos, e aí a minha preocupação em relação ao desfecho dessa CPI, se nós observarmos o mal que o crime organizado faz ao país, faz às nossas vidas, às vidas dos nossos familiares, isso é urgentíssimo. Se nós observarmos do interesse do governo, só o contrabando de cigarro tira do caixa do governo mais de 20 bilhões de reais em impostos federais. Por que que ninguém está em cima disso? Por que que isso não é uma prioridade? Por que que não é uma prioridade impedir que as rodovias brasileiras, várias delas federais, sirvam de livre passagem para toneladas de cocaína que cruzam o Brasil, são distribuídas aqui e boa parte segue para o exterior. Por que não priorizar isso que nos destrói como sociedade? Então, nós temos múltiplos problemas no Brasil, problemas gravíssimos. A gente não pode deixar que apenas um problema nos distraia enquanto outros seríssimos que têm impacto na vida, e não é de uma forma figurada, não, é literal, tem impacto na nossa vida. Isso simplesmente é deixado para depois.
Mas é, deixa eu vou chamar o Mota, mas antes eu queria compartilhar para as pessoas que nos acompanham as repercussões, né? A manifestação de alguns representantes da Suprema Corte, porque na abertura da sessão da segunda turma do STF, o ministro Gilmar Mendes, ele rebateu o indiciamento da CPI do crime organizado. E a nossa produção separou um trechinho. Vamos acompanhar.
Diante do episódio recente envolvendo a proposta tacanha de indiciamento de ministro do Supremo e também do procurador-geral no âmbito da CPI do crime organizado. E o faço com a serenidade que o momento exige, mas com a firmeza que a defesa da instituição impõe. Certo de que a forma como tudo isso tem ocorrido, com vazamentos seletivos de documentos pela CPI e a construção de narrativas apressada em torno de fatos ainda sob apuração, indicam que essa dinâmica se insere num movimento mais amplo, que recomenda um olhar crítico. O pedido formulado pelo relator da CPI do crime organizado, voltado ao indiciamento de ministro do Supremo sem base legal, não constitui apenas um equívoco técnico. Trata-se de um erro histórico que nos conduz a uma reflexão mais ampla sobre o papel dos poderes e os poderes das comissões parlamentares de inquérito. E eu tenho absoluta certeza, senhores ministros, de que o tribunal vai se debruçar sobre isto.
Aí, manifestação do ministro Gilmar Mendes. Deixa eu chamar o Roberto Mota. O ministro coloca em xeque ou faz uma reflexão sobre o papel das instituições e das CPIs, né, dos colegiados que acabam investigando temas e casos no âmbito do Congresso Nacional. Queria escutar a sua avaliação a respeito desse questionamento feito pelo ministro também, Mota.
Nós temos duas questões juntas e misturadas nesse caso, Caniato. É importante separar as duas questões. A primeira questão, que era a única presente até alguns poucos meses atrás, é o ativismo judicial. É o judiciário assumindo um papel político. É a Suprema Corte brasileira chamando para si todas as questões e dando a última palavra sobre tudo, anulando dessa forma os outros poderes. E o melhor exemplo disso talvez seja a releitura da imunidade parlamentar. A Constituição, no artigo 53, diz que os parlamentares são imunes por seus atos e palavras. No entanto, essa imunidade foi reinterpretada. Então, esse é o problema número um. A Corte agindo politicamente. E discursos como esse me parecem uma evidência clara disso. Trata-se de um discurso político. Esse é o problema número um. O problema número dois é o potencial suposto envolvimento de ministros num escândalo de corrupção. A gente tem que ter consciência de que são dois problemas graves e distintos. O Congresso Nacional não fez nada quanto ao problema número um. Absolutamente nada. O Congresso Nacional, o Senado, podia ter dado andamento a processos de impeachment para retirar um, dois ou vários ministros da Corte, mas não fizeram isso. O Congresso Nacional, o Senado, poderia ter barrado candidatos à Suprema Corte, candidatos que eram escolhas obviamente políticas, escolhas inadequadas para a maior corte do país. O Senado não fez nada. Pelo contrário, nós vimos senadores da dita oposição, senadores de direita, fazendo discursos bonitos, se derramando em elogios aos candidatos. E aí surgiu o problema número dois, E agora a CPI do crime organizado, que deveria realmente estar olhando o crime organizado, as facções, faz esse relatório pedindo o indiciamento de ministros. O que que significa indiciamento neste contexto? Bom, eu posso estar enganado, mas até onde eu consigo ver não significa nada, porque quem tem que apresentar uma denúncia contra os ministros é a Procuradoria-Geral da República, que é uma das que foi, abre aspas, indiciada, fecha aspas, pelo relatório da CPI. Ora, veja bem, o Senado também tem o poder de retirar o Procurador-Geral da República se ele não estiver fazendo o seu trabalho. Então, eu devolvo a pergunta aqui para os meus colegas, o que que significa esse indiciamento? Porque na minha interpretação, ele não significa absolutamente nada. Ele não tem nenhuma consequência prática. Ele pode ser uma declaração moral, tardia, muito tardia, para o Congresso Nacional, ou pode ser uma declaração política. Agora, a única coisa de concreto que o Congresso Nacional, que o Senado pode fazer, são essas duas coisas: levar adiante o processo de impeachment dos ministros e barrar a entrada de candidatos que não são adequados. O Congresso até agora não fez nenhuma das duas coisas.
Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Rede Jovem Pan News.
Nas Lojas 100, o preço é baixo mesmo.
Só aqui nas Lojas 100 tem tudo que você tá procurando.
Celular, TV, geladeira, lavadora, sofá, guarda-roupa.
Tudo super facilitado com carnezinho, com prestações bem pequenininhas.
Nas Lojas 100, a entrega é cortesia pra você.
E a montagem dos móveis também.
Se você comprar sem consultar as Lojas 100, vai perder dinheiro.
Então vem pras Lojas 100.
Ainda bem que tem.
Os pingos nos is. O caminho da independência financeira com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan. No comentário de ontem eu disse que tem tudo para a Bolsa decolar aqui no Brasil, resolvendo, é claro, o conflito no Oriente Médio, porque daí a inflação fica mais sob controle e há uma perspectiva de queda na taxa de juros. Com os juros caindo, a Bolsa sobe. Agora, uma dúvida muito comum: será que eu vou para ações de dividendos, que pagam mais dividendos, ou aquelas que retêm os dividendos para investimento e têm um grande potencial de valorização? Eu, particularmente, dado as incertezas de curto prazo, incertezas geopolíticas, incertezas eleitorais, iria para ações boas pagadoras de dividendos. E amanhã eu vou falar quais são estes setores. E se você quiser saber mais sobre investimentos em ações, não deixe de fazer o meu curso, que está lá na newcursos.com.br, niucursos.com.br, como escolher as melhores ações da Bolsa.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Preso lá no Supremo, ninguém vai tomar essas duas atitudes. Não vai nem vetar ministros e muito menos desafiar a Suprema Corte com processo de impeachment. Então, aqui vai a minha sugestão para uma transição de poder dessa legislatura vergonhosa para uma legislatura que nós esperamos que seja, que será melhor se os nossos eleitores forem conscientes e colocarem boas pessoas no Senado. Primeira atitude: moratória. O Senado não vai aprovar mais nenhum nome até o fim dessa legislatura. E essa legislatura não é que acaba em dezembro, ela acaba agora em junho, fim de junho, porque aí vai começar o clima de eleição. Então até fim de junho ninguém vota mais nome nenhum, só na próxima legislatura que o Senado apreciará nomes para o Senado Federal. E a segunda, essa é a mais importante, é o Senado, a próxima legislatura, porque essa aqui não tem, não dá para esperar absolutamente nada de bom, a próxima legislatura vai criar uma comissão de juristas e constitucionalistas notáveis, pegando um pouco a ideia aí do Beraldo, que quer fazer uma nova Constituição. Eu aqui eu não estou sugerindo uma nova Constituição, eu estou sugerindo uma comissão de notáveis para refazer as regras para enquadrar o Supremo como Corte Constitucional. Este projeto seria apresentado ao Senado e o Senado só poderia votar sim ou não, sem nenhum direito a emendas. Quem sabe assim nós enquadraremos a Suprema Corte novamente no seu papel constitucional, como está no artigo 102, de uma corte que tem que zelar pela Constituição e não legislar e governar e estar acima da lei e da Constituição.
Recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Muito obrigado, viu, pela parceria, pela preferência. Fique sempre bem informado aqui na Jovem Pan. Deixa eu passar para o Bruno Musa, só aproveitando e convidando toda a audiência para votar e manifestar a sua opinião sobre a enquete do dia, que trata justamente da CPI do crime organizado, né? O que você acha que dará o relatório final, essa investigação? Alguém vai ser punido? Ou ninguém vai ser punido, ou depende. Se for peixe pequeno, talvez aconteça alguma coisa. A gente conta com você, com a sua manifestação, o seu voto. Deixa eu passar para o Bruno Musa. Bruno, me apoiando um pouco nas informações e questionamentos feitos pelo Mota sobre o indiciamento, né? Há uma dúvida. Bom, o que representa? Talvez não dê nada, mas é uma posição? Isso poderá ajudar os outros órgãos que avançam com investigações? Ou você acha que não valerá de absolutamente nada? É preciso considerar que, no caso dos ministros da Suprema Corte, é preciso passar por uma avaliação e pelo crivo do presidente do Congresso e do Senado, Davi Alcolumbre. Só gostaria de deixar isso frisado aqui.
E vale lembrar também, há um tempo atrás, o Davi Alcolumbre, ele mencionou que mesmo se tivesse aprovação de unanimidade, ele barraria alguma coisa do tipo, lembram alguns meses atrás disso. Mas os fatos vão mudando. Eu vou na linha, Caniato, do que eu falei alguns dias atrás. Vocês devem se lembrar aqui que, por mais que não deem nada agora, o nosso, que eu nem diria mais ceticismo, talvez realismo, é um pouco mais do copo que vai se enchendo. Isso começou lá atrás com escândalos de corrupção como o Mensalão, que acabaram esquecendo, depois a Lava Jato, depois os mesmos ministros de agora cancelando os processos, devolvendo dinheiro carimbado com corrupção e assumiram que tinha corrupção, tudo que nós conhecemos no Brasil, mas o copo vai se enchendo. E a população vai começando a ficar mais cansada e mais conhecedora do processo, digamos assim. Como eu mencionei outro dia, a moça que trabalha aqui em casa chega para tomar café da manhã, a gente toma todo mundo junto, ela sequer terminou os estudos até a oitava ou nona série, não sei como chama agora. Ela sabe os nomes dos ministros e começou a comentar a respeito disso. Isso acontece quando você pega um Uber, quando você está caminhando pela rua, quando você está em uma padaria qualquer, seja uma padaria de mais alta renda ou de mais baixa renda, está acontecendo uma evolução do processo educacional brasileiro. Ah, Bruno, mas ainda é muito incipiente. Sim, mas até alguns anos atrás nós estaríamos falando agora apenas da Copa do Mundo, se Neymar seria seria chamado para a Copa do Mundo ou não. Agora não, isso passa batido. Então eu acho que de fatos em fatos tão obscenos, tão óbvios, tão claros, tão explícitos como o que vem acontecendo debaixo dos nossos olhos, a população vai cansando. E tem uma chave importante aqui também. A economia, ela já demonstra sinais de cansaço brutal. A população cansada com o nível de inflação que não bate os 4,5%, como o índice oficial diz, uma vez que a metodologia não entrega mais o que nós vemos no dia a dia do brasileiro. O nível de endividamento sufocante, que por mais que o Lula diga que não adianta culpar o governo, sim, adianta, nós já falamos a respeito disso. Isso é um processo de 20 anos de fomentar o gasto através do endividamento da população. E isso mostra um cansaço das pessoas. Quando, ainda mais, acaba se tornando tão óbvio, milhões e milhões, ou bilhões nesse caso, fluindo através da corrupção para os mesmos de sempre. Quando você tem um cansaço econômico e um sufocamento por parte das famílias e das empresas e da inflação, principalmente nas pessoas, esse copo começa a encher. Então eu não diria que mesmo que não aconteça nada e dê mais uma de sopa de Brasil, não será em vão. Será um pouquinho a mais que vai caminhando para em algum momento esse caldeirão vai estourar. Porque o Brasil hoje é isso, um caldeirão esperando a explosão.
Ainda nas repercussões, um outro ministro que se pronunciou após receber a notícia do indiciamento foi Dias Toffoli. A nossa produção também separou esse trecho. Acompanhe.
Tem que se pôr fim imediato a essa sanha de que atacar determinadas instituições dá voto. Atacar instituições é atacar o Estado Democrático de Direito, é atacar a democracia. E isso é abuso de poder, ministro Nunes Marques, Vossa Excelência, que estará presidindo o Supremo Tribunal Federal, ministro André Mendonça. Nós não podemos deixar de nos furtar a caçar eleitoralmente aqueles que abusaram, atacando as instituições para obter voto e conspucar o voto do eleitor. Porque é disso que se trata, presidente Gilmar Mendes, quando surge um relatório aventureiro desse.
Está aí a manifestação do ministro Dias Toffoli. Agora, para além das falas do ministro, tem um outro aspecto que os nossos comentaristas mencionaram sobre esse cenário de insatisfação do Senado Federal, né, dos congressistas, para com o Supremo Tribunal Federal. Quem acompanha o noticiário talvez diga, poxa, então eles estão insatisfeitos mesmo com o STF. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, isso não começou agora, né, Beraldo? Até o Mota trouxe essa reflexão há pouco. Muito desse cenário tem a ver com atitudes reiteradas do Senado Federal ao longo dos últimos anos, né? O Senado podia ter feito alguma coisa. Quantas oportunidades não apareceram para que o Senado aparecesse, né? Quando a gente fala de freios e contrapesos, é preciso destacar o papel do Senado Federal. Muitas oportunidades o Senado teve essa chance e não fez. E agora?
Pois é, Caneto, nas últimas duas décadas, ou quase duas décadas, o Senado Federal foi totalmente conivente com uma prática adotada ainda nos primeiros governos Lula, em que aquilo que a Constituição estabelece como pré-requisito para a indicação de alguém ao Supremo Tribunal Federal foi simplesmente ignorado e outros elementos passaram a ser priorizados, como, por exemplo, o nível de amizade, o nível de confiança do presidente no indicado, o quão fiel aquele indicado é do presidente, o quanto ele se compromete a aliviar a barra dos próprios senadores que aprovam. O Mota traz uma reflexão que é fundamental. O Senado Federal tem papel constitucional para impedir que ocorra aquilo que ocorreu no Brasil. Portanto, eles são responsáveis. E não adianta agora vir bater no peito, se fingir de indignado, porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi eleito pela segunda vez, ou seja, não era uma novidade Davi Alcolumbre como presidente do Senado. Todos ali sabiam como ele se comporta. E ele foi eleito com 73 votos, 73 de 81. Ou seja, a vasta maioria, quase a totalidade dos senadores, inclusive esses que ficam aí fingindo indignação porque os processos de impeachment não andam, apoiaram o senador Davi Alcolumbre. Foram todos feitos de trouxa? Foram todos enganados? Qual é a reação que vai haver? Porque eu vejo muito vídeo na internet, mas a ação dentro do Senado Federal, na tribuna, operando com regimento debaixo do braço para inviabilizar o avanço de pautas que interessem ao próprio presidente do Senado e ao governo, isso eu não vejo acontecer. Parece que tem uma preguiça. Se não for para viajar, ficar de bermudinha no saguão do hotel fingindo que está resolvendo o problema das tarifas que os Estados Unidos impôs ao Brasil, aí ninguém quer trabalhar. Então, Caniato, eu vejo todas as digitais do Senado Federal e, para piorar, aqueles que foram eleitos prometendo serem a mola propulsora da mudança, estão ali se omitindo com um papel subalterno em toda essa situação. Não estão, a maioria não está honrando o voto que recebeu, mas ficam lá 8 anos de mandato, casa paga, motorista, carro novo, mais de R$500 milhões de reais em emendas parlamentares para distribuir ao longo desses anos. Aí é moleza, aí é muito fácil. Portanto, Caniato, é o que você disse, Senado Federal é o grande responsável pelo absurdo que o Brasil vive hoje.
Pois é, deixa eu passar para o Mota, que tem um outro aspecto importante. Mota, apesar de todas essas discussões, é importante lembrar que nós estamos às vésperas de um processo para admitir um novo integrante na Suprema Corte, né? O quanto essas informações que vêm à tona, o relatório da CPI do crime organizado, as investigações do Banco Master, o quanto isso pode contaminar e alterar aquele curso normal, né, para a admissão de um novo integrante para a Suprema Corte? Talvez esse não seja o melhor momento para que o Senado se debruce e faça a sabatina? Talvez fosse melhor adiar esse processo?
Ou não, Caniato. Talvez esse fosse o momento ideal para o Senado tomar consciência do que está acontecendo no Brasil. E você veja que interessante. A principal queixa contra a nossa Suprema Corte é o ativismo político. E aí a gente vê esse gesto da CPI do crime organizado, que eu estou aqui criticando, porque eu acho que o Senado deveria estar usando as ferramentas mais eficientes que ele tem para tomar alguma providência e não indiciar, que é uma coisa que não tem significado nenhum, porque a própria PGR que está sendo indiciada é que teria que dar andamento com a denúncia criminal. E aí, diante desse cenário de ativismo judicial, a gente vê a resposta de ministros que são discursos políticos. Esses discursos estão mostrando claramente a ideia que a corte faz de si mesma, como um poder acima de todos os outros, decisor de última instância, que não pode, em hipótese nenhuma, ser desafiada ou criticada. Então, a gente olha para essa próxima sabatina que está vindo por aí com sentimento misturado. É, quem sabe o Congresso Nacional não resolve usar essa próxima sabatina para mudar o curso dos acontecimentos. Mas eu sou o cético de plantão aqui, Caniato. Eu sou aquele que diz que é muito difícil que as coisas mudem. Eu gostaria de ter uma opinião diferente. O que acontece é que o histórico do Senado e do Congresso Nacional não dá nenhuma razão para isso. Preciso mudanças muito grandes na estrutura do Estado brasileiro e eu não vejo hoje no Congresso Nacional parlamentares com essa disposição.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações. Qualquer novidade a gente traz aqui e analisa com os nossos comentaristas. Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Rede Jovem Pan News.
Nas lojas 100, o preço é baixo mesmo.
Só que nas lojas 100 tem tudo que você tá procurando.
Celular, TV, geladeira, lavadora, sofá, guarda-roupa.
Tudo super facilitado com Carnezinho, com prestações bem pequenininhas.
Nas lojas 100, a entrega é cortesia pra você.
E a montagem dos móveis também.
Se você comprar sem consultar as lojas 100, vai perder dinheiro.
Então vem pras lojas 100.
Ainda bem que tem.
Os pingos nos is.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix da sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia. E no mundo todo, é a Jovem Pan com você em todos os lugares.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Atenção, você que tem paixão por carro e futebol. Chegou a campanha Hyundai Caminho da Copa. É só ir até uma das concessionárias Hyundai Sinal em São Paulo, fazer um test drive e já entrar no jogo. Você concorre a 6 viagens com acompanhante para a Copa do Mundo da FIFA 2026, 6 Hyundai HB20 zero quilômetro e ainda pode ganhar prêmios instantâneos de até R$600 todos os dias. Passe na Hyundai Sinal mais próxima, Alphaville, Anália Franco, Diadema ou São Caetano. Faça seu test drive e venha torcer com a gente. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
O Chiado Restaurante Bar convida você para uma experiência única. Todo sábado, o tradicional bacalhau mexido, preparado na hora bem na sua frente, no tacho. Um verdadeiro espetáculo da gastronomia portuguesa. E mais, os autênticos frutos do mar à moda do Algarve, com todo o sabor da culinária ibérica. Visite-nos na Avenida Jurucê, 776. Reservas pelo telefone 5041-5276. Chiado Restaurante Bar. Tradição e sabor. Sabor à sua mesa.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
Você, Musa, o que esperar? E termina aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Eu agradeço muito a sua companhia e audiência. Na sequência, Jornada Esportiva Jovem Pan Imperdível. Tchau, pessoal.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
A partir de agora, a equipe esportiva Jovem Pan entra em campo. Coração acelera. A bola vai rolar. A emoção do futebol está no ar. Começa agora. Bum, 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 bum.
Oferecimento Loja 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras.
Você, ouvinte Jovem Pan, Sul-Americana, segunda rodada, Grupo G, São Paulo e O'Higgins do Chile. Sabe de quem era esse time? Quem joga, quem treinou? O São Paulo. São Paulo e O'Higgins do Chile pra você. São Paulo e O'Higgins do Chile. 11 mil ingressos vendidos no Vestável Cícero Pompeu de Toledo no Morumbi. O tricolor do Morumbi entra em campo nesta noite pela Sul-Americana. Estádio do Morumbi. Dentro de 5 minutos a bola vai rolar. Portanto, vamos de imediatas escalações. Antes do meu boa noite ao Giovanni Chagrão. Tá ok, Chagrão, ainda? Tem 5 minutos para a bola rolar. 5 minutos para a bola rolar. São Paulo e O'Higgins do Chile para você. Então vamos com o Flávio. Flávio Prado, Sul-Americana. É, eu brinco não, falo sério. A Sul-Americana é a Série B da Libertadores da América. Mas é um caminho bom para o São Paulo pensar em título. E mais fácil para o São Paulo pensar em um título. Boa noite, Flávio.
Boa noite, Fausto. Boa noite, amigos da Jovem Pan. O São Paulo, claro, é favorito do jogo. Ele estreou ganhando fora de casa num jogo terrível, aquele jogo contra o Boston do Uruguai. Na partida de hoje, pega um adversário mais credenciado. O O'Higgins foi o time que tirou o Bahia da Copa Libertadores, na primeira fase da pré-Libertadores, e depois caiu na segunda, por isso foi para a Sul-Americana. Mas São Paulo precisa ganhar até para ter tranquilidade e faz claramente uma aposta numa competição onde não exige tanto nível do jogo para que ele possa, assim, conquistar um título. Já percebeu que brigar pelo brasileiro é uma coisa que ele não vai ter condição, em todas as circunstâncias que o clube vive, mas na Sul-Americana ele está num nível elevado e é um dos favoritos a conquistar a competição, pelo menos até que venham os times da Libertadores, e aí a gente vai ver qual o nível de adversário que o São Paulo terá se chegar até aquela fase onde já estarão os terceiros colocados da Libertadores. Falta.
Tá falado! E daqui a pouco nosso Giovanni já conversará conosco. 19h a bola vai colar no Gastão Cícero Pompeu de Toledo no Morumbi. 19h a bola cola pra você. E você vai curtir aqui na Pan o melhor meu futebol. Você tem aí o plantão esportivo. O plantão esportivo na Pan vem aí. No Itiri Sul-Americana, o nosso Guilherme Silva vem aí. Boa noite, Guilherme!
Boa noite, Fausto Favara, nossa audiência aqui na Jovem Pan. Pois é, além do jogo do São Paulo contra o O'Higgins, pela Sul-Americana, a bola rola às 19h para Grêmio e Deportivo Riestra, da Argentina. Um pouco mais tarde, às 21h da noite, tem Vasco e Audax Italiano do Chile. E às 21h30 da noite, transmissão Jovem Pan de Santos e Deportivo Recoleta do Paraguai. Ou seja, os brasileiros na Copa Sul-Americana nesta terça-feira. Pela Libertadores da América, brasileiros em campo hoje. Aliás, apenas um brasileiro, que é o Mirassol. LDU de Quito contra o Mirassol. A bola rola às 11h da noite pela fase de grupos da Libertadores da América. São os brasileiros nessa fase inicial. Fausto Favara.
Tá falado. Vamos lá. O São Paulo em campo. campo, o Higgins do Chile também em campo. Já vai cobertar São Paulo e o Higgins do Chile. 19 horas é para Barroar. Sul-Americana para você. Sul-Americana para você. São Paulo e o Higgins. E depois que tem o Santos em campo também pela Sul-Americana, você vai curtir com a transmissão do José Manuel Antifarros. Jogo é para começar. 19 horas. Se tivermos execução do hino, que vamos ser, né? Do hino nacional do Brasil, o jogo vai atrasar certamente, não gastar de Cícero Pompeu de Toledo. Não temos casa cheia, longe disso. Foram vendidos 11 mil ingressos. Então, quer dizer, aquela coisa do torcedor com o time, né? Aliás, teve muita paciência, né? Torcedor durante alguns anos aí, teve uma paciência imensa com o time do São Paulo. Agora essa paciência já se esgotou. Olha o Caleri lá, já gostou para deixar com o Feng aí, o Flávio Frade está conosco, que beleza, mas vem aqui, vem fazer, tem que trazer as escalações de São Paulo e o Ringues. Vamos lá, meu caro, o Flávio, o São Paulo, eu tô vendo aqui a escalação do São Paulo. O Caleri, Luciano, o Luca vai ter uma oportunidade hoje. É um ataque forte do São Paulo, teoricamente, né, Flávio?
Praticamente o time titular. São Paulo estreando a camisa 2, que é bonita, hein? Ela camisa. Quando não inventa muito, quando não tem muita frescura, a camisa costuma ser bonita. É linda, né? É, camisa bonita. E o São Paulo está estreando hoje nessa partida, que é uma partida internacional. Vamos ver como é que o time se comporta. Claramente a diretoria optou por dar importância a Copas, e aí até inteligente, né? Percebendo que no Campeonato Brasileiro a luta é outra, a parada é outra. É brigar para ficar ali no meio da tabela, uma posição digna, mas sem condição de brigar.
Foi até tipo. Bom essa gordurinha que o São Paulo fez no Campeonato Brasileiro, né? Que aí corre longe de zona de rebaixamento.
Claro, claro.
Isso é importante. Tem a Sul-Americana, que é um caminho bom, e a Copa do Brasil. As duas competições estão pagando muito, Flávio. Financeiramente, as duas competições são boas. A Sul-Americana aumentou para o campeão, Flávio. Somando tudo, chega a casa de 70 milhões de reais.
No caso do São Paulo, dinheiro é o que menos importa, né? Tá devendo tanto que não muda nada, sabe?
O cofrinho do São Paulo, ele tá quebrado.
Não muda, não é. Realmente é título, né? Precisa tentar voltar a ter credibilidade, né? O São Paulo tá completamente desacreditado, e aí ganhar o título, claro, Sul-Americano não é a Libertadores, longe disso. Você até foi muito complacente ao dizer que é a segunda divisão da Libertadores, é menos, bem menos, temos de nível e tal. Mas se ganhar é importante, você vai dando moral para a equipe. E Copa do Brasil depende muito das circunstâncias, né? De adversário que você pega, dos adversários mais fortes que ficam pelo caminho. E até realmente uma jornada importante, você consegue eliminar o time mais forte. Enfim, São Paulo vem com força máxima para o jogo de hoje.
Tá, beleza, vou botar esses caras então. Para Chacon, coloca em campo para a imensa torcida tricolor. Coloca em campo o São Paulo.
Do técnico Roger Machado, escalado o São Paulo com Rafael no gol com a camisa de número 23, completando 200 jogos com a camisa tricolor. Lucas Ramon é o 19, Alan Franco veste a 28, Rafael Tolói é o 2, Enzo Dias veste a 13. Meio campo com Bobadilha 16, Marcos Antônio número 8 e Luciano número 10. Fazendo a função de 10 mais uma vez. O ataque tem Arthur 37, Luca 45 e o centroavante artilheiro do time na temporada, Jonathan Caleri, veste a número 9. Confirmando o São Paulo de Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Rafael Tolói, Enzo Dias, Bobadilha, Marcos Antônio, Luciano, Arthur, Luca e Caleri. No banco de reservas, o São Paulo tem Carlos Coronel, Cedric Soares, Dória, Osório, Wendel, Luan, Danielzinho, Pedro Ferreira, Cauli, TT, Tápia e André Silva. E na hora da escalação, tem um anel de LED aqui na cidade do Morumbi. Quando anunciaram Roger Machado, apareceu a foto de Hernan Crespo. Pois é. São Paulo Futebol Clube, definido, escalado, Favara.
Tá falado, agora o time chegando, o Wolves, meu caro Tchacon.
time chileno do O'Higgins, escalado com Carabalí, camisa número 31. Faundes, com a camisa de número 3. Garrido, veste a 21. Pavés Muñoz, veste a número 6. E Dias, Leandro Dias, tem a camisa de número 20. 8 para Felipe Ogás. Juan Leiva é o camisa número 11. Rabelo é o número 10. Gonçalves, veste a 24. 7 para Sarrafiori. E o número 9 é Castilho, confirmando o O'Higgins de Carabalí, Faldes, Garrido, Pavés Muñoz, Dias, Ogás, Leiva, Rabelo, Gonçalves, Sarrafiori e Castilho. No banco de reservas, a equipe chilena tem Carreño, Jorge Peña, Morales, Rojas, Movidio, Maturana, Godoy, Tapia, outro Tapia, hein? São dois Tapias, esse é o Joaquim, Joaquim Tapia, Scamini, Gabriel Pinto, Yanes e Thiago Vecino. Esse é o Clube Deportivo Higgins do Chile.
Quem apita, Tchacão?
Arbitragem argentina, Dario Herrera, auxiliado por Pablo Gonçalves e Sebastián Raineri, e no VAR, Germán Delfino. A bola vai rolar, saída de bola com o Higgins.
Tá falando, tá tudo pronto, autoriza, tá falando, vamos juntos nessa, caminho da emoção, do gol!
Liga, me liga, se liga na Pan!
Copa Sul-Americana para você, futebol aqui na bola, toca para a equipe chilena no campo de defesa, trabalhando a jogada por ali, tem Pavés, Pavés falta, jogou para Carabalí, Carabalí meteu o capara na frente, estica, sobe a marcação, tira ali qualquer bandido, toque de cabeça para sair pela linha de lateral, arremessa lateral lá pelo setor de Ringuito. Aliás, Chacon, queria perguntar para você, tô ouvindo muito se dizer a respeito de Dorival Júnior, né? É que esse é um jogo crucial aí para uma sequência do treinador Roger Machado no São Paulo. Procede essa informação, Chacon?
Todo jogo vai ser fundamental, exatamente pela pressão que vem vivendo aí o Roger Machado desde a sua chegada, né? E o Dorival acaba virando uma sombra, né? Muito forte para o Roger Machado. Dorival, que foi campeão da Copa do Brasil com o São Paulo, e na sequência foi para a seleção brasileira, onde não foi muito feliz, não foi um treinador que conquistou o torcedor brasileiro em geral, mas tem uma ala são paulina que tem muito carinho pelo Dorival, outra que o vê até como um traidor, ter abandonado o São Paulo no momento ali que tinha conseguido uma vitória tão importante.
Tá falado, rapaz. Tá aí de novo o time chileno. Metendo a bola aqui pelo setor direito. Domina Caquari. Abre o jogo no meio. Trabalha para o Ganso. O Ganso tenta o toque. Perde a bola. Recupera. Vem Luca. Luca desce pelo setor esquerdo para o tricolor do Morumbi. Ganha arremesso lateral. Arremesso lateral favorecendo o time do São Paulo. Aqui pelo lado esquerdo vem Enzo Dias para cá. Fora a bola em jogo. Lá vem Enzo Dias. Enzo Dias solta o jogo para Luca. Luca de perna direita. Ele volta o jogo. Tem Alan Franco. Alan Franco pressionado. Bem marcado. Volta o jogo, tem Rafael. Rafael, goleiro Rafael, fica com ela. Rafael saiu tocando para Tolói. Tolói domina, prende a bola. Tem Alan Franco pedindo aberto aqui pela meia esquerda. Recebeu Alan Franco. Alan Franco traz a bola para o meio campo, para o time do São Paulo. Alan Franco de perna direita, metendo a bola para Luca. Luca fez o giro, tem Enzo Dias pedindo. Luca carregou, tentou botar aqui para a galera. Afasta a zaga. Afasta a zaga, tira de qualquer maneira. O uniforme é bonito no São Paulo. Só que eles precisam rever essa questão da numeração. Numeração tanto nessa quanto na outra, a numeração fica muito difícil de se enxergar.
Compensação, uniforme da comissão técnica parece pijama, né? Parece que eles estão de pijama, um negócio horroroso, meu Deus do céu.
Tá aí, portanto, detalhe do nosso Flávio Prado. Olha o Rabelo, Rabelo, ele volta o jogo de novo, atrapalha a jogada para Faundes. Faundes domina, recorre, volta o jogo de novo no campo de defesa, tem Garrido, Garrido, abre o jogo para Pavés. Pavés de perna esquerda, esticando a bola na frente, bola forte, ele vai chegar, Alan Franco tirando, metendo a bola pela linha de lateral, é arremesso lateral, futebol é na Pan.
É sensacional, é nas lojas 100, Samsung Galaxy S26 5G Ultra, memória de 512 GB e câmera quádrupla de 200 megapixels, apenas 11.498 à vista, ou 10 de 1.149,80 por mês, sem juros, nas lojas 100.
Olha aí o time chegando. Eu tô vindo agora com a liberte, a bola aqui pelo centro direito, vai para dentro, vai descendo, vem trabalhando o Gonzalez. Gonzalez tentando o toque no meio do caminho, tenta o toque para Serra Fiore. Serra Fiore, ele que jogou pelo Inter, pelo Vasco, recupera a bola de novo, time do São Paulo, Futebol Clube, trabalhando a jogada de novo lá pelo centro direito do campo de defesa, trabalha a jogada lá na ponta direita, tem Lucas Ramon, ele domina, tem a marcação em cima dele, consegue o toque na frente, Caleri de Nutra, tanto toque, Caleri toca errado, recupera de novo, o time chileno sangue para o jogo, time do Domingues, falta o jogo de novo, aqui pelo centro direito vem Faundes, Faundes tentando o toque, agora seu pronto de novo para o time do São Paulo, Marco Antônio domina, que acolheu o Gabriel com o jogo, Marcos Antônio, abre o jogo, pé na lateral com a esquerda para Luca, Luca domina para Marcos Antônio carrega para Marcos Antônio, Marcos Antônio passa o jogo para Alan Franco, Alan Franco fica com ela no meio de campo, abre o jogo para Marcos Antônio, deixa curtinho para Tolói, Tolói de novo para Marcos Antônio, para Alan Franco, metendo a bola aqui para Enzo Dias domina, carregou o piso, volta o jogo mais atrás, trabalha a jogada de novo o time do São Paulo, Futebol Clube com Luciano, Luciano de Costas perde a bola, recupera, sai para o jogo aqui pelo setor direito, vem Gonzalez, Gonzalez dominou, trabalhou para o Gás domina, prende a bola, volta o jogo, mais atrás, trabalhando para Garrido, Garrido, volta o jogo para o Gás atrapalha a jogada no meio de campo para o time chileno, para rolando, jogou passando, a Jovem Pan informa o tempo para você. Chegamos à marca dos 5 minutos passados deste primeiro tempo pela Sul-Americana. Novo Morumbi, São Paulo 0, Ninguém também 0.
Bola rolando na Sul-Americana para Grêmio e Deportivo Riestra da Argentina, por enquanto 0-0.
Jovem Pan, meu ponto melhor do futebol para você. 0-0. 0 para o São Paulo, 0 também para o Rings. Quem é que está na mesa? É o Ronaldo? Ronaldo que está na grande, Ronaldo. Tamo junto, Ronaldo no futebol aqui na Pan. 0-0. Mete a bola de duplo de pé na direita, abrindo o jogo aqui pelo setor esquerdo. Vem para Enzo Dias. Enzo Dias para Luca. Luca domina, mete a bola de duplo para Enzo Dias. Enzo Dias falta o jogo de novo. Trabalha a jogada no meio de campo. Trabalhando o time do São Paulo com Bobadilha, que mete a bola na ponta direita, atrapalhando a bola lá na ponta, desce o tricolor do Morumbi, falta o jogo de novo no meio de campo, Bobadilha, Bobadilha recebeu o Gabriel, jogo no meio de campo, atrapalhando a bola de novo, time do São Paulo, um bolão aqui pra Luca, Luca vai levando, Luca encara a marcação, Luca ciscou pra lá, pra cá, prendeu, rolou, bola no meio, insiste, vai brigar, afasta essa catina de qualquer maneira, era o Arthur dividindo ali, Chacon.
É, a tentativa pelo lado esquerdo, a reclamação foi de bola na mão do jogador da equipe do Higgins na hora de um bate-rebate ali no meio da área. E aí a torcida reclamou, os jogadores um pouco menos. A jogada chegada com o Arthur e na sequência teria batido no braço do camisa de número 3, mas na verdade acabou batendo na barriga do jogador chileno.
0-0, 0-0, toca a bola de novo aqui pelo setor esquerdo, vem chegando, vem trabalhando da bola o time do São Paulo com Alan Franco, Alan Franco, faça o jogo, tem Tolói mais atrás, Tolói meteu a bola para Marcos Antônio dominou, recolheu Marcos Antônio para Bobadilha, Bobadilha domina, prende a bola, Bobadilha, Bobadilha mete a bola lá pelo setor direito, vai trabalhando a bola de novo o time do São Paulo, Futebol Clube, que falta o jogo, tem Alan Franco desce pro tricolor, Alan Franco vem chegando, Alan Franco meteu a bola para Enzo Dias se aperta aqui pelo setor esquerdo para Marcos Antônio de perna direita, um bolão para Caleri, para Luciano, uma bomba, que golaço! A bola foi pro lado esquerdo, vai, tirou o gol de Caravali, festa tricolor, festa da torcida tricolor em todo o Brasil. São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. O Wigan 0. Que golaço! E aí, Carabalho vai fazer o quê?
Vai buscar!
Jogada bonita, que garçom foi o Caleri, que golaço do Luciano, diga lá, Chacão.
Pois é, e que lançamento muito bem feito pro Caleri, que deu uma ajeitada fenomenal pro Luciano pegar de primeira, e que qualidade na finalização do Luciano. A batida, ele pega de primeira no alto, mas ela vai rasteira no gol do Carabalí, que se esticou demais, mas não chegaria nem nessa, nem em outra vida. 1 a 0 logo cedo, 7 minutos, a bola vai pro fundo da rede para acordar a vizinhança. 1 a 0 São Paulo contra o Higgins.
1 a 0. Toca a bola de novo lá pelo setor esquerdo, o time chinelo vem chegando, vem trabalhando, mete a bola na frente, tira de qualquer maneira. Ah, tá lá o Boris, vai aprendendo aí, Boris, vai aprendendo aí, Boris, vai aprendendo. 0 pro Higgins, 1 pro São Paulo. Futebol, futebol, era fã.
É sensacional, é nas lojas 100, Samsung Galaxy S26 5G Ultra, memória de 512 GB e câmera quádrupla de 200 megapixels. Apenas 11.498 à vista ou 10 de 1.149,80 por mês sem juros nas lojas. Sem
para Rolando, chegou passando a Jovem Pan, informa o tempo para você. 10 minutos passados deste primeiro tempo no Morumbi, Sul-Americana, São Paulo, Wings do Chile 0.
E com essa vitória, o São Paulo pula para 6 pontos, líder do grupo C da Copa Sul-Americana, com 2 vitórias em 2 jogos.
Flávio Prado, 1 a 0, Flávio.
São Paulo começa muito bem o jogo, troca passes com muita consciência. A equipe chilena deixa a bola com o São Paulo, fica aqui atrás tentando fechar os espaços. E o São Paulo, com muita tranquilidade, foi trocando passes. E numa dessas deu certinho jogado, o Caleri preparou bem, o Luciano pegou de primeira. Bonito gol do São Paulo, que mantém a mesma postura como o time chileno. Embora tendo tomado o gol, não sai, não esboça qualquer tipo de reação. São Paulo segue tocando bola com paciência em busca do segundo gol. Tranquilo o jogo até agora para o time brasileiro.
Tranquilo o jogo para o tricolor Neto Morumbi. Oi!
E que passe do Marcos Antônio, hein? Espetacular. O cara que é o diferencial do São Paulo há muito tempo na visão do torcedor. E é um cara que titularíssimo, já foi cogitado em seleção brasileira e nas últimas convocações. Um lançamento espetacular pro Caleri.
É posse de bola, posse de bola pro time do Chile. É zero pro Wings, 1 pro time. Eu tava jogando beat ontem no frio, por isso que eu peguei essa gripe, entendeu? Peguei essa gripe que tava jogando no frio. Posse de bola, manda para na frente. Vai que sobrando de novo. De cabeça, afasta a zaga, tira de qualquer maneira. Afasta o perigo, chega a bola pro campo de ataque. Vai tentar chegar, aperta a Caleri. Aperta a Caleri. Aperta e ganha a posse de bola. É arremesso lateral na pelo setor esquerdo. É arremesso lateral na pelo setor esquerdo. Neymar que vai jogar hoje, Flávio. Achei que ele não ia jogar, não.
Ah, hoje é bom pra jogar.
Eu também acho.
Se porque... ele fizer um gol, dois...
Exato, sai fora.
Ele é maior que o jogo.
Você então, sabe que o presidente do time tem 51 anos, se eu não me engano, e diz que vai jogar. Não,
isso aí devia ser proibido pela Sul-Americana. Lógico, falta deveria. De respeito. O presidente do Santos também vai jogar, não, Neymar. Mas o
isso é uma verdade.
O Santos, o Neymar, ele é maior que o jogo. Então, se ele fizer um gol ou dois, vai chamar atenção. Não importa quem é o adversário. O Neymar fez 2 gols, o Neymar fez 3 gols. Neymar, então, acho importante ele jogar. Torcer para que não se contunda, evidentemente.
Ah, tá falado, mete a bola de novo lá pelo setor direito, vem chegando, vem trabalhando a bola, o time do São Paulo vai pra dentro, estica um bolão lá na ponta, desce o tricolor, limpou, trouxe pra perna esquerda, vai cruzar, cruzou pra Caleri, ajeitou pra Enzo. Nossa senhora, o Caleri fez certo. O Enzo é uma tragédia, Chacon.
É, e a finalização não foi das melhores. O cruzamento do lado direito buscava exatamente o Caleri, né? Mas ele foi muito próximo da linha de fundo. Na sequência, a finalização, o Enzo, tentativa dele, aí dando uma de atacante, finalização direto para fora, mandou mal. A equipe do São Paulo perde a chance, 1-0 ainda tricolor.
Segunda vez que o Calleri serve, né, o companheiro para finalizar. No primeiro saiu o gol, agora não era o mesmo ângulo, preso, mas ele está jogando muito bem, está fazendo.